Vai usar a palavra pelo grupo parlamentar do PCP, a senhora deputada Paula Santos.
Tu estás a pedi-las. Muito obrigado, senhor presidente. Neste orçamento, o PCP propõe alargar a verba para aumentar a oferta de transporte público, seja do PART, seja do ProTransp. As verbas que constam na proposta do orçamento ficam aquém daquilo que é necessário. E quando falamos de alargar o transporte público, falamos em todo o território nacional. Sabemos que há regiões do país em que a oferta é muitíssimo insuficiente e que não permite assegurar a mobilidade nem dar resposta àquelas que são as necessidades das populações. Propomos igualmente o alargamento da gratuidade para os jovens até aos 18 anos, estudantes, para as pessoas com mais de 65 anos. Há condições para avançar e progredir nesse sentido. E propomos igualmente que o financiamento deste programa deixe de ficar sujeito às verbas do Orçamento de Estado e passe a ter um modelo de financiamento próprio, com uma proposta concreta. E a questão é, qual é que é a opção do Governo? Há condições para avançar, há condições para consolidar e progredir, avançando no sentido não só da disponibilização de mais transporte público, mas garantia do direito à mobilidade. E a pergunta que queria deixar era exatamente esta. Qual é que é a opção por parte do Governo do Partido Socialista?
A senhora deputada fez uma pergunta, o Governo não sinaliza pretensão de responder e por isso passamos para...
Vai responder.
Então, neste caso, tem a palavra o senhor Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ana Paula Santos, evidentemente que nós estamos, como há bocadinho disse, numa fase de transição e ante um período de pandemia que nos veio distorcer os modelos e os padrões de mobilidade para uma nova fase que esperamos que seja, de facto, de retomar a normalidade. Nós temos estado atentos, temos estado a financiar não só a redução tarifária, mas também a aumentar muito a capacitação das autoridades de transporte, nomeadamente nos meios de densidade mais baixa. Estamos em estreita colaboração com todas as autoridades nessas regiões e estas coisas não se fazem um dia para o outro. E, portanto, o apoio que temos criado, quer ao nível do ProTransp, quer ao nível do Fundo de Transportes, para a capacitação dessas autoridades de transporte nas regiões de mais baixa densidade, é o caminho que temos de percorrer para depois podermos estudar e avaliar um modelo de financiamento que seja o mais estável possível. Concordamos que devemos procurar esse modelo. Achamos que neste momento estamos ainda numa fase de capacitação e de criar condições para que esse processo possa evoluir. Muito obrigado.
Agradecemos mais uma vez ao Sr. Secretário de Estado da Mobilidade Urbana e agora sim entramos no artigo 191-A com a proposta 780-C e outras. Tem a ver nomeadamente esta com a redução temporária da taxa de portagem na autoestrada A22 via do Infante de Sagres. E para usar a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, é sabido que os salários não acompanham a inflação. É também sabido que as portagens estão sempre a aumentar. E é também sabido que desde que este Governo Socialista, em 2015, prometeu acabar com, por exemplo, as portagens na Via do Infante, veio depois dar o dito por não dito e disse que ia reduzir para 50%. Acontece que à data de hoje ainda estamos em 30%. E eu gostava de perguntar aos senhores membros do Governo se isto é que são as contas certas que os senhores defendem. Depois, o Chega apresentou duas propostas de aditamento em relação a esta matéria e eu perguntava à bancada socialista qual vai ser o sentido de voto em relação a estas propostas ou se vão continuar a mentir aos portugueses e podem mandar para cá uma folhinha a dizer mentira e perguntar a essa mesma bancada se vão manter a postura que tiveram esta manhã de maioria absoluta, poder absoluto e termino e podem registar também arrogância absoluta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, no artigo 192-A, e sobre a proposta 790-C e outras, tem a ver com eliminação gradual de todas as importações de gás proveniente da Federação Russa. Foi usada a palavra em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, apresento hoje aqui três propostas liberais na área da energia, cumprimento também o Sr. Secretário de Estado, que penso que, dada a sua relevância, o PS terá de as aprovar. A primeira, muito rapidamente, como disse o Sr. Presidente, relativamente à eliminação gradual e calendarizada da importação de gás russo. Não podemos continuar a ver navios com gás russo a chegar a Sines. Não podemos continuar, enquanto democracia, a financiar a máquina de guerra russa. Já tivemos dois ministros, quer o ministro dos Negócios Estrangeiros, quer o ministro do Ambiente e da Energia, a dizer que se Portugal quisesse, parava já as importações, não teria grande impacto, temos fontes alternativas. Então, é isso mesmo, pare-se já essas importações, é isso que estamos aqui a propor. Tem um custo baixo ou nulo e um impacto político grande que pode colocar Portugal na liderança europeia deste tema. Em segundo lugar, relativamente aos programas, ao programa Vale Eficiência, com o qual nós concordamos, muita gente precisa de apoio em termos de pobreza energética. É necessário, obviamente, que tenham os apoios para comprar os materiais, quer para isolamentos, quer para aquecimentos térmicos. Mas o programa tem sido um verdadeiro, perdoem-me a expressão, flop em termos de objetivos. Está muito aquém dos objetivos e, em grande parte, devido à burocracia exigida. Eu desafio-vos a encontrar o regulamento do programa. Pedem-se dezenas de documentos, quer aos consumidores, quer aos fornecedores, e por isso é óbvio que não está a resultar. A nossa proposta é simplificar logo no âmbito, logo no, nas pessoas que se podem candidatar. Atualmente é preciso ter uma habitação própria para se poder candidatar a isto, porque não tem sentido, porque estas pessoas que estão em pobreza energética é muitas vezes porque não têm meios, então também certamente não devem ter meios para ter uma casa. São muitas vezes em situações de arrendamento, e por isso o que se propõe é uma extensão fácil, é uma proposta simples, é uma extensão fácil a pessoas que estão noutras situações, como as situações de arrendamento. E em terceiro lugar, finalizando, estas candidaturas e estas informações, muitas vezes online, as pessoas, sobretudo no interior da pobreza energética, o problema é mais acentuado, não têm muitas vezes acesso a essa informação. E o que se propõe também é uma extensão, uma atribuição automática dos vales térmicos e de garrafas de gás para aquecimento a estas pessoas, porque pessoas que precisam efetivamente de apoios sociais não podem ver esses apoios limitados simplesmente por burocracia do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A propósito do artigo 195 e outros, tem a ver com questões da energia. Vamos dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamã. Então, neste caso. Bom, parece que não é agora que fala o Sr. Secretário de Estado. Pedimos desculpa por isso. Vamos passar isso sim para, ainda dentro da questão da energia, no artigo 195-A, tem a ver aqui com um programa de bairros mais sustentáveis, e há uma proposta 1018-C, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, do PSD, vai usar a palavra o Sr. Deputado António Proa. O Sr. Deputado Rui Tavares quer a palavra, mas não está aqui inscrito. Há aqui algum problema.
Para uma interpelação à mesa, eu inscrevi-me ontem no artigo 194, por uma proposta sobre o Fundo Ambiental, e, portanto, viria antes do 195.
Pois o 194 é antes do 195. E nesta circunstância, pedindo desculpa ao Sr. Deputado António Proa, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Efetivamente, Sr. Presidente, muito obrigado, caros e caras colegas, colega António Proa, a seguir ouvi-lo aí com gosto, caras e caros membros do Governo. No passado mês de janeiro, enquanto nós fazíamos campanha eleitoral, morreram pessoas em Portugal a tentar aquecer as suas casas. Na área metropolitana do Porto, na área metropolitana de Lisboa, no interior do país, é um problema que temos, que outros países europeus já deram passos maiores para resolver, e é um problema que nós podemos também dar passos para poder resolver. Neste momento também é um problema que adquiriu uma nova dimensão, além de um problema de conforto e dignidade nas nossas casas.
Só um momento, Sr. Deputado. Está um bocadinho atribulada agora a situação. É que, entretanto, veja só que, não sei se para compensar o lapso, não descontam o tempo da sua intervenção. Por isso pedimos ali aos serviços técnicos que nos apoiam, com a diligência consabida, que ponham a funcionar.
Desde que não esteja a gastar o tempo.
Não, só está a ser favorecido. Vossa Excelência está a ser favorecido. E ninguém lhe vai tirar o bónus, Sr. Deputado. Precisamos saber, já está operacional, portanto. Muito bem, então, quero retomar a sua intervenção, Sr. Deputado. Se quiser começar desde o princípio, não tem problemas, o bónus foi dado e está tudo...
Muito obrigado, não prossigo de onde estava. O problema da pobreza energética e do desconforto térmico nas nossas casas tem agora uma outra dimensão também, a partir do dia 24 de fevereiro. É que é tão preciso isolar politicamente Vladimir Putin, no contexto da guerra na Europa e da carestia de preços na energia que essa guerra provocou, como é necessário isolar termicamente os nossos edifícios. Neste momento, cada painel solar, cada bomba de calor é não só conforto em casa, é também soberania energética em Portugal e na Europa. E por isso, sim, ainda bem que alguns colegas já decoraram o nome do programa 3C, Casa, Conforto e Clima, mas que se chama também Cumprir a Constituição, porque uma habitação em boas condições de dignidade e de conforto está também na Constituição. Como discutimos há pouco, os programas atualmente existentes pecam por burocracia a mais e, no caso das categorias com menos rendimentos, por não darem todo o reembolso que é necessário para fazer as obras de renovação em casa. É por isso que a proposta da alteração orçamental do LIVRE propõe que, para as categorias de mais baixos rendimentos, este programa 3C possa ir até aos 100% do reembolso e, no caso de edifícios de serviço, até aos 200 mil euros de reembolso e que se façam esforços no sentido de, com a implementação do E-Balcão, se poder desburocratizar o processo de candidaturas. Assim, nós conseguiremos, por um lado, assegurar mais conforto e dignidade nas nossas casas, mais segurança também, baixar a fatura de energia, ajudar a salvar o planeta, a contribuir para o combate às alterações climáticas e conquistar soberania energética europeia. Estes problemas não têm todos a mesma origem, mas é raro que com uma única medida nós possamos conseguir tantos dos objetivos que prosseguimos e por isso apelo a que todos os grupos parlamentares votem a favor e espero também pela opinião do Governo acerca deste Governo, acerca deste programa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Nós é que agradecemos e pedimos desculpa pela atribulação que houve aqui. E agora penso que podemos avançar para o artigo 195-A, com a proposta 1018, sobre o programa Bairros Mais Sustentáveis, e o Grupo Parlamentar do PSD vai intervir pela voz do Sr. Deputado António Proa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Pretendo apelar aqui à reflexão desta Câmara e do Governo sobre a eficácia e prioridade do investimento na eficiência energética dos edifícios que concorrem, por um lado, para o combate às alterações climáticas e, por outro, para diminuir a pobreza energética que afeta os mais frágeis. Esta proposta do PSD prevê incluir o apoio do Estado a intervenções sistemáticas em bairros sociais. E porquê? Porque os atuais apoios para a eficiência energética em habitações estão disponíveis apenas para candidaturas individuais. Esta pulverização dificulta o acesso de quem tem menores condições socioeconómicas e não promove a eficácia deste instrumento. A proposta do PSD, que permite candidaturas coletivas, nomeadamente de bairros sociais, tem dois ganhos. Fazendo intervenções sistemáticas, ganha eficiência e melhora resultados.